tabagismo é tido então pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa evitável de adoecimento no mundo todo.
Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
Dia 31 de maio é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. E nós conversamos com o médico oncologista Dr. Wesley Pereira Andrade sobre o assunto. A gente sabe que hoje, a gente pode considerar o tabagismo como a maior causa isolada, evitável de adoecimento e mortes precoces no mundo?
Perfeitamente. O tabagismo é tido então pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa evitável de adoecimento no mundo todo, porque o tabagismo, né, o ato de fumar, ele traz uma série de doenças, tanto as doenças relacionadas à dependência química por ação da nicotina, quanto as várias doenças decorrentes da combustão, da fumaça oriunda da queima do tabaco, né, que as pessoas vão inalando e vão gerar uma série de outros problemas também, inclusive vários tipos de câncer.
Tabagismo é doença? É doença, doutor? É considerado doença?
Tabagismo é uma doença, exatamente.
Mas então, ela, por ser um vício, ela é chamada de doença, é isso?
Exatamente. Então, ela é considerada uma doença
crônica?
Que se relaciona a várias crônicas, que se relaciona a inúmeras outras doenças, né? E a principal doença, assim, é a doença relacionada à dependência química. Então, quando você fuma um cigarro, né, consome o tabaco, a principal substância de dependência é a nicotina. Então, a cada tragada, rapidamente, naquela fumaça tem a nicotina. A nicotina se cai na corrente sanguínea e vai no cérebro, no sistema nervoso central, gerando uma onda de prazer. Ela estimula neurotransmissores que dá prazer ao indivíduo. E rapidamente, esse neurotransmissor, a nicotina se desliga do neurotransmissor, dando a sensação de abstinência. Então, a cada tragada você tem um grande prazer. Logo depois que apaga o cigarro, você tem a sensação da falta de prazer, o que gera essa abstinência. Então, logo você precisa acender o próprio cigarro para ficar bem consigo próprio. E aí vira esse círculo vicioso, né, que o fumante quer cada vez mais acender o próximo cigarro.
Dr. Wesley, boa tarde para o senhor. Eu vou colocar nessa nossa conversa, é algo que nós já, desde o início do nosso programa, já desde que começamos eu e Márcia juntos aqui no Tarde Nacional, a gente vem sempre falando sobre isso, sempre mostrando dificuldade de um lado, falta de entendimento do outro, mas agora a operação da Polícia Federal está coibindo aí o contrabando de cigarros eletrônicos aqui no Distrito Federal. Coisa boa, que notícia boa, não, Márcia?
A gente já bateu nessa tecla aí, é uma coisa crescente, né, doutor Wesley? Está assustando. Exatamente. A maneira desenfreada como o pessoal está consumindo. Não está aprovado, não está liberado pela Anvisa, mas todo mundo pode comprar.
Então isso é um problema, porque legalmente, né, é ilegal você comercializar o cigarro eletrônico, entretanto é vendido de uma forma meio que livre, né? De uma forma clandestina, mas é fácil de comprar o cigarro eletrônico. E acaba sendo um grande apelo para iniciação no consumo da nicotina pelos jovens, né? Então você falou que antes, na década de 60, 70, era charmoso colocar um cigarro para fumar. Hoje, a apelação, né, o apelo da mídia, da indústria do tabagismo, é colocar um cigarro eletrônico na boca, é moderno, é outra forma de se consumir o tabaco, a nicotina, só que traz uma dependência tão quanto ou mais do que o do cigarro, pelo seguinte, porque quando você vai fumar um cigarro eletrônico, você vai colocar o juice, que é a mistura que vai ali, e a dose de nicotina, ela pode ser aumentada. Então, enquanto no cigarro, como você sabe, é meio que regulado, você sabe a quantidade de nicotina. No cigarro eletrônico, você pode colocar mais nicotina e está consumindo muito mais do que a carga tabágica do cigarro de combustão. Então, acaba sendo um apelo para o adolescente entrar e vai criar o vício da nicotina muito mais rápido. Como eu falei, a nicotina vicia, o cérebro gosta de nicotina. Então, a partir da primeira tragada, você vai querer dar a segunda, a terceira e assim sucessivamente, né?
Vou até comentar com o Dr. Wesley, com você, Adalto, aqui. Esses dias eu estava indo, pegando um gancho ainda no cigarro eletrônico. É moda hoje o cigarro eletrônico, né? E as turmas mais jovens, adolescentes e jovens, estão fazendo isso igual o narguilê, né? Senta assim em rodinha e passam o cigarro de um a um. Você já viu isso?
Já.
Eu vi a parada de ônibus agora esses dias, fui pegar o meu BRT à noite, tava lá uns seis, eles passando entre eles o cigarro eletrônico. Aí, gente, não só em Covid, não vou falar só de Covid, não. Em tempo de tudo. Que história é essa? De boca em boca passar o mesmo produto ali? Pitar todo mundo junto uma vez? Não, gente, eu tô falando isso aqui na boa, no sério. É pela saúde de todos vocês. A gente já fala da questão nicotina. Imagina essa história de ficar trocando cigarro. E aí, doutor?
Exatamente. Daí vamos ter uma série de outras doenças potencialmente transmissíveis, né? Pela secreção da mucosa oral, né? Ainda mais em tempos ainda de final de pandemia, a gente imagina que essa transmissão pelas gotículas da boca pode estar se disseminando nessas doenças através do compartilhamento de um único cigarro entre várias pessoas. Você tocou em uma outra forma de consumir tabaco, que é o narguilé. Só para a gente ter ideia, uma sessão de narguilé equivale ao fumo de cerca de 100 cigarros, porque aquela combustão, né, o processo de combustão pelo narguilé promove a eliminação de uma fumaça, né, que tem o equivalente a 100, ao combustão de 100 cigarros. E aí, só para tocar no outro assunto, então, o tabaco, ele tem esse outro problema, né? O tabaco fumado, o tabaco pelo narguilé, tem esse outro problema, que é a combustão. Então, na combustão, a gente vai ter várias substâncias químicas, como dióxido de enxofre, alcatrão, e isso tudo leva a uma série de problemas pulmonares, problemas circulatórios, e causa danos celulares que levam ao câncer, né? A nicotina não é diretamente a substância que leva ao câncer, leva à dependência química, mas o monóxido de carbono, dióxido de carbono, chumbo, enxofre, alcatrão, todas as outras substâncias. Na fumaça de cigarro tem cerca de 4 mil substâncias químicas tóxicas. Então, essas que eu citei são as principais. Então, isso se relaciona também a vários danos celulares que vai levar, assim, a envelhecimento, queda de cabelo, problema dentário odontológico e dano celular, dano no DNA da célula, que vai levar a vários tipos de câncer. O câncer principal é o câncer de pulmão, mas podemos ter câncer de boca, laringe, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, bexiga, né? Então ele se relaciona bastante com vários tipos de cânceres.
Eu tenho visto também pessoas que estão diminuindo o uso do cigarro comum e partindo para o eletrônico. Tem acontecido esse trajeto? Vocês têm observado isso?
Temos também pelo seguinte, que tem um apelo no cigarro eletrônico, que é a questão do cheiro. Enquanto o cigarro a combustão deixa aquela marca do cheiro na pessoa, o cigarro eletrônico, inclusive você pode botar alguns aromatizantes. Então, ao invés de ficar com o cheiro ruim, você pode ficar com o cheiro até bom. Entretanto, né, a consumo da nicotina, que é o que causa a dependência, é maior. Então, você fica até com um cheiro menos ruim. Então, as pessoas acabam migrando por esse sentido. Tinha uma ideia anteriormente que o cigarro eletrônico poderia ser uma via da pessoa largar o vício do cigarro a combustão, pela possibilidade de você ter menos dose de nicotina, né? Então, como em tese você pode regular a dose da nicotina, se você, de uma forma organizada, fizer uma programação de desmamando a dose da nicotina, poderia ser uma forma de você consumir menos nicotina gradativamente. Mas na prática isso não acontece. Alguns estudos já demonstraram já que a transição para parar de fumar através do cigarro eletrônico, ela não é eficaz. Então, a pessoa continua dependente da nicotina. Ela não tem o bom comportamento de reduzir gradativamente essa dosagem de nicotina.
Doutor, eu fui buscar aqui, assim que o senhor citou, uma sessão de narguilé. Gente, uma sessão, pelo menos o que eu vi aqui, se eu estiver errado, você me corrige, doutor, é de uma hora. Você fica lá uma hora fumando, puxando aquele ar, e você fuma aproximadamente 100 cigarros, você paga em torno de R$ 30, R$ 35 para se matar, né? E ainda custa, para você se matar, você tem que pagar. Olha que coisa absurda. E fica essa dependência, essa coisa da sessão de narguilé aí, uma hora, em torno, pelo menos aqui no Distrito Federal, gira em torno disso aí. Mas é só para a nossa audiência ter uma visão mais ampliada da coisa. De um lado, cigarro comum, do outro lado, cigarro eletrônico. Eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas esclarece mais a gente. Os dois a gente já sabe que são altamente prejudiciais, mas tem um que é mais prejudicial do que o outro?
Do ponto de vista da nicotina, da dependência química, o cigarro eletrônico poderia ser classificado como pior porque a dose de nicotina consumida, em tese, é maior. Do ponto de vista de outros malefícios, que é pela combustão, pela fumaça, pelo câncer, em tese, o cigarro eletrônico é menor, porque você não tem a combustão, você tem uma outra forma de vaporização desse líquido para liberar a nicotina. Então, o cigarro eletrônico, para as outras doenças, de uma fumaça dependente, né, combustão dependente, teria um efeito menos maléfico que o cigarro a combustão. Mas sempre a gente entende que o vício da nicotina vai causar essa dependência química e vai abrir porta para a pessoa consumir o cigarro comum, o cigarro da combustão. Então, a gente entende como uma droga, né? A nicotina é uma droga. Então, ela é a porta de entrada para a dependência contínua da nicotina através das várias formas de se consumir nicotina.
Dependência, essa é a palavra que eu quero pegar o gancho agora, porque veio uma dúvida aqui, dúvida do nosso ouvinte, tipo assim, quantas pessoas vocês já viram morrer de overdose de nicotina? Aí essa frase, né, impacta, assim, a gente ouvir. Mas a gente sabe que a nicotina, ela age no organismo e todo mundo sabe. Ela age devagar, né, doutor? Ela não vai, não é uma overdose. Ah, tomei as drogas, matam, bateu, valeu, né? Numa dose pesada.
São coisas diferentes,
e a nicotina, né? Ela vai trabalhando, vai gerando uma doença. É assim, doutor? Eu tô enganado.
Não, é assim mesmo. Então, não se tem overdose de nicotina na prática. As outras substâncias químicas levam a uma morte aguda. A nicotina, não. A nicotina leva a uma morte de longo prazo. Faltando o cigarro eletrônico, que teve nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, algumas mortes decorrentes do consumo do cigarro eletrônico em função das substâncias colocadas, né, junto da nicotina do líquido, porque a depender do que se coloca lá, vai ser evaporado. E aquelas substâncias tóxicas evaporadas, o que está no líquido, pode causar dano agudo ao pulmão. Então não foi por uma overdose, foi por uma lesão pulmonar aguda em função de alguma coisa que tinha na composição do juice que estava sendo evaporado.
Então, na verdade, doutor,
a árvore respiratória desses pacientes.
Esse consumidor, ele pode dosar, ele pode botar menos nicotina ou mais nicotina ou na hora do consumo do cigarro eletrônico, né? Sim, mas pelo vício que a nicotina gera, a dependência faz com que ele sempre bote um pouquinho mais.
Exatamente. Consume mais vezes porque já está fraco.
É coisa exatamente. Assim. O cérebro quer nicotina. O cérebro, cada vez que você está lá com uma oferta maior, porque quando você para de fumar, um pouco segundos depois você já se sente mal, já quer mais nicotina. E aí você está tudo na mão, é mais fácil criar essa dependência com uma forma mais fácil de você consumir nicotina, em maior dose, inclusive.
Eu vou pegar, inclusive, um gancho aí no que o senhor está falando, que a gente está comentando aqui nos bastidores, que é uma realidade. Todos nós sabemos que faz mal. Todos nós sabemos que provoca problemas sérios de saúde. Mas é difícil o ser humano largar. Não é fácil, a gente sabe. Mas nem por isso a gente vai deixar de falar. Nem por isso o doutor não vai deixar de trabalhar, agir, trazer sua orientação, mostrar o que está certo e o que está errado. Tá, o nosso papel a gente tem que fazer. Claro, é difícil. O vício é algo complicado.
A gente entende também.
Exatamente.
Quanto a isso,
né? Né, doutor? Então a gente tem que bater na tecla de que o nosso papel aqui é, mais uma vez, só de alertar. Aí vem o câncer de pulmão, extremamente agressivo. O que foi? É de impacto? Não, é uma questão que foi gerada de pouquinho em pouquinho. E o consumidor que está fumando, ele sabe que amanhã ou depois ele pode nem ter. Tem gente aí que nem tem, né, doutor? Tem gente que o organismo é tão forte que não gera nada, né?
É, na realidade, assim, pode não gerar um problema, assim, grave de uma forma importante. Mas quando a gente pega um tabagista de longo prazo, você vai ver que ele tem, de cara, assim, problemas na boca, nos dentes, problema na pele. Então, problemas cardiovasculares já, tem maior risco de infarto, derrame. Né, de que ele não tem um câncer, mas as sequelas do tabagismo de longo prazo já está instalado. Todo paciente tabagista, se ele passar por uma consulta médica, o médico vai sinalizar já os vários problemas que ele está tendo, né? De pequenos, em função do tabagismo, problema respiratório, diminuição da capacidade do fôlego, da capacidade ventilatória efetivamente, né?
Sim.
Então, é um problema. Só para a gente ter ideia da magnitude, ó, no mundo, nós temos cerca de 1,3 bilhões de fumantes.
Nossa.
E temos 8 milhões de mortes no mundo por ano em função do tabagismo. Cerca de 7 milhões morrem pelo consumo direto, né, em função do consumo direto, né, pelas doenças originadas do tabagismo. E 1 milhão morre em função do tabagismo passivo. Estava falando do PETs lá, né? Mas os seres humanos também, o acompanhante, quem convive na casa com uma pessoa fumante, ele também está inalando. Então, de 8 milhões de mortes no mundo, tabaco relacionado, 1 milhão tem a ver com o consumo direto, né? O tabagista passivo.
Meu Deus. É, a gente, deixa eu só fazer mais pressão em relação a isso. Não que eu queira que você, nosso ouvinte, pare de fumar, mas que você tenha, pelo menos, a informação do quanto faz mal. Só para se terem uma ideia, gente, olha, aqui no Brasil são 160 mil mortes por ano em decorrência do tabaco. Isso quer dizer, sabe o quê? 450 mortes por dia. Então é algo que tem que impactar, você precisa saber, principalmente, viu, doutor? Eu não tive pais fumantes, mas tios, tias, vários fumantes, e eles nunca tiveram a preocupação, mesmo porque não sabiam disso, né? Não tinha esse tipo de informação na época, de que o fumante passivo também era passivo de ficar doente, de trazer todos esses problemas. Então você que é fumante, pelo menos pai, tem família, vive com os amigos, tem a consciência de que isso também você pode passar para os outros, né? Essa consciência precisamos ter. Eu posso até dizer para o senhor e para a nossa audiência, eu perdi há pouco tempo uma irmã que teve problemas seríssimos de câncer, e o câncer se alastrou com muita rapidez, mas esses dias eu estava pensando em casa e me lembrando do ex-marido ou do marido que fumava cachimbo. Eles viajavam muito, ele fechava os vidros do carro com os dois filhos e a minha irmã e passava um grande trajeto, e ele fumando aquilo o tempo todo e tal. E a minha irmã realmente veio a complicar. A complicação maior foi um câncer no pulmão. Então, não sei se a gente consegue associar, mas de qualquer forma, essa visão, essa imagem na minha cabeça, e é por isso que a gente sempre está trazendo, alertando ao nosso público, de que é melhor viver sem o cigarro, sem ser passivo, do que conviver com tudo isso.
Exatamente, esse exemplo ilustra bastante aquele mundo do tabagismo passivo, era como uma sessão de narguilé naquele carro lá, né? Ele fumou no tabaco lá através do cachimbo e várias pessoas consumindo diretamente isso daí. E olha que interessante, alguns estudos demonstram que uma pessoa, para parar de fumar, a primeira coisa, ele tem que ter um entendimento que causa malefício, tem que ter um desejo para parar de fumar. E nessa linha, quando a pessoa tem um desejo, deve-se buscar uma orientação médica, uma orientação psicológica, para ter um suporte nessa linha. É interessante que muitos desistem de parar de fumar na primeira e segunda tentativa. Então, a orientação é mantenha a persistência de tentar parar de fumar. Muitos vão conseguir parar de fumar na quinta, na sexta, na sétima tentativa. Então, isso é importante. Essa persistência, porque é um vício. Ao se parar de fumar, você vai sentir falta da nicotina, ficar com humor alterado, vai precisar, vai demandar outra coisa para te dar prazer. E aí a pessoa vai ter que ter uma alta disciplina de buscar outras coisas. Alimentação saudável, praticar atividade física, fazer alguma atividade que goste para suprir essa necessidade psicológica e orgânica que a nicotina estava dando para ele de prazer. Então a importância da persistência na linha de tentar parar de fumar. Se não deu certo a primeira vez, busca auxílio para tentar a segunda, tentar a terceira, até conseguir o objetivo máximo, que é parar o tabagismo.
A gente tem um ouvinte aqui, que eu não sei se a gente pode falar o nome dele, porque o que ele traz aqui é impactante. Ele diz assim: Márcia Dias, não suporto nem o cheiro do cigarro. Uma cunhada minha dormiu e não acordou. Depois o IML mandou uma foto do pulmão dela. E ele diz o seguinte, doutor e audiência: parecia um pneu queimado. Né? Só para impactar mesmo, para mostrar o quanto isso traz transtorno para a vida de quem fuma e para a vida de quem está do lado. É algo assustador. O meu velho e querido pai, doutor, fumou durante anos. Um dia ele falou: vou parar de fumar, mas cada pessoa tem seu jeito. E ele é mais ou menos assim 1,70 m e tal, e ele pesava em torno dos seus 60 quilos, 55. Parou de fumar e um belo dia ele subiu na balança e falou assim: meu Deus, o que que eu gastei com tudo isso? Sabe quanto que ele pesava?
Diga.
E estava bem? 85 quilos.
Olha só.
Conseguiu. Esse aí é um depoimento legal. Conseguiu.
Legal.
A motivação, não é, doutor Wesley? Reforçar isso aí. Olha, gente, a missão é difícil, mas não é impossível. A nicotina causa dependência química, bem falou o doutor Wesley. É preciso esse forte desejo do paciente. É isso que você tem que entender. Você é um paciente, tá? Então, parar de fumar tem que ter a sua motivação. Isso pode ser acompanhado, inclusive, de medicamentos, né, doutor Wesley? Tem o tal do desmame da nicotina, né?
Os mais comuns são adesivos de nicotina, goma de mascar de nicotina, para ir fazendo esse desmame progressivo para o cérebro e se adaptando com menores taxas da nicotina. Existiam outros medicamentos, que eram o nome comercial Chantix, que saiu do mercado pela questão de distribuição mundial aí. Mas esses adesivos de nicotina, né, enfim, várias formas de nicotina, são estratégias importantes associadas à psicoterapia, às vezes medicamentos antidepressivos, né, para melhorar a dinâmica geral, e fundamentalmente força de vontade, um alinhamento pessoal muito grande para chegar naquele objetivo, estrutura familiar de apoio, atividade física, e algumas questões que a gente fala assim, que são alguns gatilhos, né? Tomo café, vou fumar. Então, vai ter que deixar de tomar café. Vou abrir a porta do carro e pegar o cigarro porque eu vou ligar o carro. Tem que mudar essa rotina aí. Então, tem que tirar esses gatilhos que desencadeavam, né, a questão de pegar o cigarro de forma até involuntária. É uma reeducação da vida.
Verdade. Gente, eu me lembrei agora do tempo do modismo. Tem o tempo que o modismo era tão alto que você fazia o cigarrinho de chocolate para as crianças já se habituarem a pegar aquele negócio. Você lembra disso? Você lembra disso, doutor Wesley? Cigarrinho de chocolate. Lembra, o doutor Wesley lembra. Tá vendo? Tu lembra, Dalton? Se tu não lembrar, eu vou abrir a foto agora pra tu ver. Mas Dalton tá dizendo que não lembra, doutor.
Não que não seja da minha época, não.
Bem
é isso,
fininho, mas era o mesmo formato, vinha embaladinho, bonitinho. Pra quê? Pra gente, as crianças já se habituavam ali a botar o dedinho pra comer o chocolate. No hábito, né?
Olha, complicado, eu posso dizer, gente, que eu fiz parte dessa panela, porque eu também sou ex-fumante, né? Eu fumava até os meus 18, 19 anos, passei 2-3 anos e, graças a Deus, saí para nunca mais voltar. Mas a gente sabe qual é o gosto, qual é a dependência de tudo isso. Mas não me lembro desse cigarrinho, não.
Vou te mostrar. Doutor, assim como Alcoólicos Anônimos, existe fumantes anônimos?
Não, tem... São grupos mais abertos, assim, eu não saberia nessa linhagem como fumante anônimo.
Não com esse padrão, né?
Não com esse padrão, assim, são grupos mais abertos. Tem vários grupos de apoio nas faculdades de medicina, enfim, nos consultórios médicos, que as pessoas se reúnem para um dar suporte ao outro nesse alinhamento de chegar ao objetivo de parar de fumar.
Ah, tá. Tô sendo informado aqui que os postos de saúde têm esses grupos de apoio, bem que o senhor falou aí.
Sim,
pessoal,
sim,
já
sim.
Conhece a rotina das pessoas que passam por lá, tem problemas talvez críticos já de saúde, precisam parar até para manter um pouquinho mais a qualidade de vida, né? Então acabam que se unem. Doutor Wesley, diga.
É importante que nesses grupos de apoio a taxa de parar de fumar é muito maior. Estima-se que cerca de 40% das pessoas que estão associadas a um grupo de apoio com orientação médica consegue parar de fumar, enquanto uma pessoa assim, por si só, para de fumar em torno de 10, 12%, né? Quando vai buscar apoio, 40%.
Uhum.
E quando persiste no apoio ainda, como eu falei, tenta uma, duas, três vezes, naturalmente vai aumentar essas taxas.
É isso. Doutor Wesley, nós deixamos de lhe perguntar alguma coisa, quer acrescentar, reforçar? Fique à vontade.
Gostaria de deixar uma mensagem final, que é esse Dia Mundial Sem Tabaco, para alertar a população que evite de começar a primeira tragada, principalmente os adolescentes. Então, o tabagismo começa fundamentalmente na adolescência. Dificilmente alguém vai começar a fumar com 30 anos de idade, 40 anos de idade. Então, assim, tem que ser bastante relutante para resistir essa questão de socialização com o cigarro eletrônico, o cigarro de combustão, né? E para aqueles que já fumam, já buscar grupos de apoio para otimizar a dinâmica da cessação do tabagismo.
Há alguma relação, assim, a gente pode também alertar o nosso ouvinte fumante com relação à Covid? Porque a gente sabe que é uma doença que afeta as vias respiratórias, enfraquece. Então, pessoas que são fumantes, elas acabam tendo mais, digamos, são mais propensas à doença se agravar nelas?
Com certeza. Então, o tabagismo, né, ele vai levar a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, então é o pulmão machucado, com menor capacidade de se recuperar. Então, grande parte da mortalidade que a gente teve entre as pessoas com Covid foram pacientes pneumopatas, né? Pacientes com doenças pneumológicas, muitos em função do tabagismo mesmo. Então, o tabagismo se correlacionou à morte pelo Covid.
Certo. Então, olha, importante ponto, só para a gente fechar aí, não esquecer, porque a gente ainda está vivendo,
claro,
essa fase.
Até infelizmente. Com ela ainda batendo as portas.
É verdade. Valeu, viu, doutor Wesley? Muito, muito obrigada pela sua participação.
Valeu,
ótimo trabalho.
Demais. Bons esclarecimentos.
Valeu, tchau.
Obrigado demais. Um abraço, Wesley. Valeu.
Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.